Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, esse é o IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, apresentador desse episódio e coordenador nacional do IBRADIMcast. O episódio de hoje é muito especial porque a gente está gravando diretamente do Congresso, com plateia, e acho que todo mundo aqui que está no podcast pode dizer que o Congresso está sendo maravilhoso, realmente já é o maior Congresso de Direito Imobiliário, eu diria que do Brasil, pelo menos das minhas participações em outros congressos, eu não participei de nenhum de mesma magnitude. O tema de hoje, despejo extrajudicial, é um tema que eu tenho especial apreço, porque eu participei do projeto de elaboração do anteprojeto de lei, né, dessa lei que tem por alto que o autor da lei é o deputado Hugo Leal. E para conversar comigo aqui hoje, eu tenho a presença de pessoas que vão esquentar bastante o debate. Eu espero que não critiquem muito, ou se criticarem, o façam com carinho, né, pra gente ter aqui uma conversa bem amistosa. Então, nossa primeira participante aqui do podcast, doutora Fernanda Leitão, tabelinha titular do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Fernanda, obrigado pela sua presença. A Moira Toledo, diretora adjunta do IBRADIM no estado de São Paulo. Obrigado, Moira. E Humberto Bresolim, presidente da Comissão de Contencioso Imobiliário do IBRADIM. Pessoal, então, antes da gente começar, eu queria fazer só uma brevíssima introdução. O despejo extrajudicial, o que se pensou, o que se concebeu, não foi nada de muito novo. A gente tem uma tendência natural a tirar do judiciário, de maneira eficiente, o que não precisa estar no judiciário e deixar para o judiciário o que é necessário lá estar, o que precisa da atuação do juiz para funcionar. E o ponto fundamental nisso, e talvez até a palavra desjudicialização ela não seja a palavra mais adequada para se falar, porque parece que se quer suprimir alguma coisa, mas não se quer suprimir, o que se quer é dar eficiência. O judiciário, ele faz parte do Estado, faz parte da nossa organização, e ele é fundamental e sempre será, ele sempre precisará estar presente, mas tem matérias que não precisam estar ali, tanto no judiciário. O despejo, eu vou começar aqui trocando uma ideia com a Moira, é do seguinte: o despejo, ele depende de timing, ele é uma ação que precisa ser expedita pela dinâmica. Fala um pouquinho sobre isso. Por que que o despejo precisa ser rápido? Qual é o sentido disso?
Exato. Primeiro de tudo, né, o despejo por falta de pagamento, ele é uma causa de pouca complexidade, baixa complexidade. E eu acho que é isso que faz sentido tirar do judiciário. As causas de baixa de complexidade ali é pagou ou não pagou, ponto. É essa a discussão que está posta. Então, trazer celeridade num caso como esse é muito interessante, não só para deixar com que o judiciário tenha mais tempo para resolver as causas mais complexas, mas também para atrair investimentos para a locação e para que a gente tenha uma garantia de oferta, porque o que de fato protege o locatário é uma oferta ampliada. Então a gente Perfeito. Sempre tem que atrair investimentos para pensar nesta dinâmica. Tanto é verdade que assim, e a verdade é assim, que quando você pensa no volume de contratos que a gente tem, o volume de inadimplência é baixíssimo. No residencial a gente lida com inadimplência na casa de 1%, 2%, inadimplência final mesmo, que vai pro despejo, não aquele primeiro atraso de 15 dias da mora, mas aquela inadimplência final é uma coisa na casa de 1, 2%. E no não residencial, 3, 4, dobra um pouco, mas mesmo assim são números interessantes. Sim. Então, quando eu viabilizo uma aceleração, quando eu facilito ali a aprovação de crédito, porque o risco do locador diminui, com isso ele abre mais a possibilidade de concessão e eu atraio mais investimentos e essa dinâmica toda funciona muito e facilita o acesso, inclusive, à moradia de outros locatários, porque eu desburocratizo. Então, eu acho que essa desburocratização vem neste sentido da aprovação cadastral, inclusive, do acesso a um volume maior de locações e uma garantia de que a gente tem um aumento de ofertas. Em outros países, a gente vê onde a gente tem modelos onde o despejo acontece de uma maneira mais célere, a gente já vê esse movimento acontecendo. E pra gente seria muito bom, ainda mais num país que lida com déficit de moradia e tal, a gente tem que pensar que o grande volume de pessoas vão estar cumprindo suas obrigações. A gente lida com inadimplência muito baixa, de sorte que eu vou favorecer um sem número de pessoas, vou trazer essas pessoas para um mercado formal, que às vezes não tem uma garantia para dar, porque a gente sabe que as garantias são custosas e que a fiança tem passado por discussões jurisprudenciais e uma série de outras coisas onde ela tem diminuído Sim. a sua abrangência por uma série de razões e é a única que é gratuita. Então eu conseguiria viabilizar esse acesso para um grande número de pessoas que cumprem suas obrigações. A pessoa quando vai morar, ela preserva, o que ela quer pagar mesmo é o aluguel. Ela vai preservar essa conta que ela vai de fato dar ênfase até num momento de dificuldade financeira. financeira.
É, isso que você tá falando é interessante. Quando o Arnon, que na verdade o Arnon é a mente inquieta que pensou isso lá atrás e me convidou. Então eu sou convidado a participar da elaboração. Mas um ponto que a gente falava muito era o seguinte: hoje um fundo imobiliário não busca a locação residencial como ataque principal, uma frente principal, por causa da retomada. É o único elemento que dificulta, porque não há a menor dúvida de que a locação residencial, ela tem um processamento operacional muito mais fácil. Ela tem, na minha opinião, uma versatilidade muito maior, ela tem uma rotatividade muito maior, mas a retomada atravanca. E já que você falou de a cognição dentro de um processo de despejo, é uma cognição simples, é uma cognição fática, agora vamos perguntar a quem, pelo projeto, vai resolver o reconhecimento das coisas. É. Fernanda, a gente, e assim, acho que a gente precisa falar isso para desmistificar uma questão. Não se está tentando transformar o tabelião num juiz. Não é isso. E por mais que eu já tenha ouvido essa crítica, não, mas agora o tabelião virou juiz. Não é verdade. O que a gente está falando é o seguinte: o tabelião, ele tem, por função de Estado, a capacidade de constatar. Ele verifica, ele tem essa capacidade. E se nós estamos falando que o despejo trata de uma cognição basicamente fática, por que o tabelião não poderia constatar isso? Por que que a constatação do juiz seria diferente? Fernanda, fala um pouquinho de como que seria o papel do tabelião para o funcionamento de um despejo extra nessa lógica aqui do projeto de lei da 3.999.
Em primeiro lugar, Gabriel, queria parabenizar você e o Arnon pela idealização desse anteprojeto, que não partiu da Noreg, não partiu do Colégio Notarial, de nenhum órgão de classe dos notários ou registradores. E sim partiu do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Sim. Então, isso para mim é muito importante, porque os advogados já estão enxergando que esse é o caminho para a efetividade da prestação, né, do objetivo procurado, no caso do despejo, ou no cancelamento da promessa agora, da adjudicação compulsória. Então, esse movimento da desjudicialização, que você, como você bem colocou, não se trata de uma subtração, eu prefiro chamar de compartilhamento da justiça. Porque, na verdade, todos nós somos responsáveis pelo número estratosférico de ações. O número de direitos foram multiplicados. Naquele livro A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, a gente viu que ele antes era o homem, agora tem o estatuto do idoso, da pessoa com deficiência, do empregado, da mulher negra, enfim. Aquele direito, ele vai subdividindo e se multiplicando. Então, a gente já está nos direitos de quarta geração. E existe também o problema da litigiosidade, que as pessoas acabam achando mais fácil entrar com uma ação do que tentar resolver a questão, ou através de uma mediação, ou de uma arbitragem. Enfim, sentar, conversar e tentar chegar a um consenso. Então, como você bem falou, a ata notarial, ela está prevista no nosso ordenamento jurídico desde 1994, com a edição da Lei 8.935, que rege toda a atividade notarial registral. Mas só agora, há pouco tempo, que, assim, vamos dizer assim, de uns 5 anos para cá...
Pegou, né?
Que o negócio pegou.
E os advogados... Porque foi resgatado expressamente no CPC de 2015, aí muita gente nem sabia que existia.
Exato. No artigo 384, no artigo 405 do CPC, fala muito da... A ata notarial ganhou uma sessão especial para ela. Então, isso é muito importante. E na ata notarial, uma das características principais da ata é que, no tabelião, ele não emite juízo de valor. Ele apenas coloca no aquele documento público aquilo que ele vê, enxerga, aquilo que ele sente, ou são fatos. Esses fatos vão ser transportados para aquela ata. E qual é a vantagem de se ter feito essa ata por documento público? Porque o documento público, ele faz prova plena. Para você desconstituí-lo, é muito mais difícil. O tabelião, quando ele lavra a ata, ele certifica a identidade das partes, capacidade, a formação dos fatos que ele presenciou. Então, isso tudo é muito importante para a gente ter mais segurança jurídica. A escritura pública, está lá no CPC também, no 784, ela é um título executivo extrajudicial que não há necessidade de testemunha. Então, tem uma série de vantagens de se procurar um tabelião para lavrar uma ata, para ter esses fatos certificados e garantidos, né, a sua existência de forma plena.
Aliás, eu vou ter que fazer uma parte na história da ata, porque uma das coisas nessa história de afastar o judiciário das coisas que não precisa, me leva à constatação de abandono. Gente, para quem entrar com uma ação para fazer uma constatação de abandono, se você sabe, porque é muito comum o locatário que fica devendo abandonar mesmo. Uhum. Vocês vão ir, né? A gente não encontra nada.
Porteiro, né?
Em casas, às vezes são casas que correm risco, inclusive, de invasão. Então, eu acho que levar isso para notas e fazer a constatação do abandono com a emissão da posse via cartório de notas, já deixar uma cláusula no contrato preparada para isso, é uma solução, assim, necessária atualmente
pela celeridade. Do texto do 66, né? Porque o texto do 66 Sim. é meio capenga. Já proposta a ação, pode...
Pois haver, é, exato. Talvez tempo, pudesse mexer aí também.
Mas tem que ir devagar. Se mexer na lei, tem que ir devagar. Tem que ir devagarzinho. Agora, vamos ao processualista, que é onde o meu medo se concentra, né? Humberto, vou fazer uma simulação aqui e quero que você pense na resposta e aí a gente trabalha em cima disso. Gabriel passa a ser cobrado pelo aluguel em R$2.000 por mês. Só que Gabriel entende que ele só deve 1.000. E o Gabriel, como a grande maioria dos locatários que não busca orientação adequada, resolve que para resolver o problema de divergir do valor do aluguel, ele para de pagar aluguel. Essa é a solução que ele encontra. Para resolver. Não, ele não vai consignar, claro que não. Ele para de pagar aluguel. Então ele para de pagar aluguel e, obviamente, sofre uma ação de despejo. Nessa ação de despejo, o juiz constata que realmente o aluguel devido não era 2, era 1.000. Nesse cenário em que Gabriel não consignou, o Gabriel vai ser despejado no final dessa ação?
Certamente. Não pagou o valor devido, não purgou a mora, vai ser despejado.
E aí, acho que isso ajuda a ilustrar o quão simples é a cognição, né? O que realmente se discute, até uma prática, que eu até conversava com o Humberto antes, do seguinte, essa coisa de acumular despejo com cobrança, cara, a gente tem que reavaliar isso. É porque o convencimento dos colegas ainda é difícil. Mas, cara, acumular, você tá trazendo mais discussão para dentro do negócio, né?
Tá, mas vamos lá, Feijó. Sob a ótica processual, a gente vem discutindo já há bastante tempo sobre métodos. Antes se falava métodos alternativos de solução de controvérsia, agora se fala métodos adequados de solução de controvérsia. Diante dessa percepção de que o judiciário não é a única forma e não é, às vezes, a forma mais adequada para resolver um conflito. Dentro dessa grande ideia de meios adequados para a solução de conflitos, entra essa técnica, né, de desjudicialização, de desafogar o judiciário e tirar do judiciário aquilo que não é inerente à função do juiz. Causas não só de menor complexidade, mas aquelas que não é necessário que o juiz exerça uma cognição aprofundada para resolver uma questão de fato, que basta constatar uma situação, né, uma situação de fato, e essa própria situação tem um efeito jurídico dela decorrente, não purgou a mora, não pagou o aluguel, se resolve o contrato por inadimplemento,
não desocupou,
tem que desocupar. Então, isso não precisa ser levado para o judiciário. Enfim, a gente está falando aqui, né, de obrigação de pagamento de quantia. A gente tem isso na alienação fiduciária, a gente tem isso agora no cancelamento do registro, e não é nada aberrante imaginar que no despejo por falta de pagamento, né, que a cognição toda gira em torno de um fato específico, se o aluguel foi pago ou não foi pago, né, que isso tenha que ficar com o juiz, não faz sentido. Então, é absolutamente razoável conceber essa ideia e justificar essa ideia sob a luz do direito processual de desjudicializar o despejo por falta de pagamento.
É, e eu acho que a garantia que a gente tem cerca da legalidade e constitucionalidade do projeto, está diretamente relacionada ao fato de que eu não estou tirando do locatário o direito de buscar, de se servir do judiciário para resguardar os seus direitos. A gente só está invertendo uma lógica que é um pouco perversa. Estatisticamente, né, que a gente estava falando, eu tenho 90%, 90, vou melhorar, eu tenho 95% de ações de despejo julgadas procedentes. Porque é raríssimo você imaginar que alguém vá abusar. 99%?
Eu acho.
Vamos lá, 99%?
Acho que sim, não, despejo por falta de pagamento
é muito simples.
Quantos tem improcedentes?
Humberto, você é um advogado experiente. Quantos despejos por falta de pagamento você já viu serem julgados improcedentes?
A não ser que o advogado tenha cometido uma bobagem enorme, eu acho que nenhum.
Improcedente no mérito, não uma besteira processual, alguma coisa assim.
Não.
Eu acho assim, até pra gente botar essa lógica na roda, que pra mim ela é uma perversão mesmo. Porque imagina o seguinte, eu preciso que o judiciário seja eficiente. O judiciário preste serviço público, beleza, ótimo.
Isso.
Então, eu tenho 99% das ações de despejo julgadas procedentes. Então, por que que o locador, que via de regra tem razão no sentido de a estatística diz que essas ações são procedentes, por que é ele que tem que buscar o judiciário? Por que que eu vou inflar o judiciário com ações cujo destino já está mais ou menos ali na estatística definido e não fazer o contrário, dizer, olha, você, que dificilmente tem razão, mas que você pode brigar por ter razão, você busca o judiciário. Eu vou diminuir o volume de ações violentamente.
Perfeito.
Uma cognição.
Perfeito. E você até usou a expressão, que é a expressão que a gente usa no direito processual, que é a inversão do ônus de demandar.
Exatamente. Né? Posso só acrescentar um dado aqui, que eu acho que grande parte do sucesso, do êxito desse movimento que a gente está vivendo é graças à não reserva de mercado que tem os notários. É. Porque o advogado, ele pode escolher o notário, o tabelião que ele quiser.
Sim.
Ele pode escolher quem ele quiser. Ou seja, existe uma competitividade. Então, eu duvido muito que algum advogado tenha problema para lavrar uma ata, para fazer um inventário extrajudicial ou para fazer qualquer ato dentro de um num cartório de notas. É bem difícil. É.
Aliás, eu queria trazer um dado aqui que a gente falou nisso no volume de ações. Eu tenho um dado aqui do Secov São Paulo, que faz essa mensuração do volume
Estamos
de ações.
Estamos recebendo ao vivo os dados aqui.
É atual, tá no site, pode entrar lá para olhar.
Atualizadíssimo.
Atualizadíssimo. Então, no Tribunal de São Paulo, foram 858 ações de despejo por falta de pagamento no mês. E o que representa 858 ações no total de ações em matéria locatícia. É. Dessas 858, 87,6 eram motivadas pela falta de pagamento. Ou seja, o mercado já tem maturidade para resolver as suas coisas extrajudicialmente. Isso tem acontecido. Nós vimos na pandemia quantas negociações foram travadas para cuidar de GPM, de reajuste, de descontos. A verdade é que se judicializou muito pouco essas questões, porque locador e locatário conversam. Porque o que interessa para o locador é um locatário bom, que pague direitinho, que use seu imóvel com cuidado, e para o locatário pagar um preço justo, tá? Então, combina. O interesse dos dois combinam. Exato. Então, normalmente, eles se compõem. Eles só deixam de se compor quando a obrigação mais fundamental, que é o pagamento do aluguel, deixa de ser cumprida. Então, 87% das ações que vão ao judiciário no Tribunal Paulista são pela falta de pagamento. Nós desafogaríamos isso.
A gente tiraria 700 e cacetada ações.
Naquele mês.
Daquele mês.
Já é um movimento importante.
É relevante. É. Né?
Exato.
Uma guarda,
se funcionar, se a gente conseguir um método que de fato funcione e que de fato seja celere, certamente isso vai acontecer. A gente só tem aqui que cuidar de um aspecto bem prático. E esse é o meu ponto, né, Gabriel? Que eu trato com o Gabriel há bastante tempo. Precisa ser rápido.
Tem que ser rápido.
Pro despejo, cada dia conta. Cada dia você tem um agravamento do prejuízo do locador e a chance dele não receber, em especial quando você lida com contratos sem desprovidos de garantia ou com caução em dinheiro, que é muito comum, elas têm crescido. Então, isso precisa ser cuidado. Então, esse projeto, ele precisa ter um racional, né, uma inteligência de não fazer com que o locatário possa discutir toda e qualquer coisa todo de novo no judiciário, claro. Porque senão o locador vai deixar de ir ao extrajudicial para já ir ao judiciário direto,
então,
porque a parte mais difícil
pegando esse gancho,
é a citação.
Eu quero entrar exatamente então nesse ponto. Então, o que a gente está falando aqui é, a gente precisa dar um jeito desse procedimento ser mais celere, não porque a gente quer suprimir ou então de alguma maneira atropelar algum direito, não é isso.
Aliás, acho importante deixar isso bem claro, né? Frisar com bastante ênfase que nessa ideia do despejo extrajudicial ou de outros procedimentos extrajudiciais, o devedor não é privado de direito algum.
Não.
Ele vai buscar, só se inverte o ônus de demandar.
Isso.
Ao invés daquele que provavelmente tem razão, que provavelmente vai ganhar, que tem provavelmente seu direito violado, ele tem que ir ao judiciário necessariamente, a gente inverte essa lógica e é o devedor, se achar que tem razão, que vai poder buscar o judiciário.
Eu queria até direcionar nessa linha da execução, que é o que nos preocupa, mas eu queria trabalhar essa ideia da execução primeiro com a Fernanda, do seguinte, Fernanda, pelo projeto de lei, essa ata notarial, ela vai sendo toda constituída, e aí até a gente, né, conversava, vai ser uma ata e outra ata, ou vai ser uma ata em continuidade?
Eu ia falar agora.
Primeiro te perguntar, como é que você acha que esse encaixe, porque é aquela coisa, né, o advogado concebe, mas é o tabelião que vai ter que ir lá e organizar.
Eu já tinha até
essa bagunça,
isso.
Ele que vai ter que organizar essa bagunça.
Sim,
aqui.
Porque ela é formada por diversos momentos.
Exatamente.
Ela
aí
é um procedimento.
Ela
é um procedimento que vai sendo instruído.
Perfeito.
Eu vou certificando, ó. Sim. A inicial, aí você tem tentativa de acordo,
documentação obrigatória,
o contrato de locação, ver se realmente incorreu em mora. Dali vem a notificação. A notificação, ela pode vir positiva, negativa.
Edital.
Enfim, todos esses atos, à medida que eles vão acontecendo, eles vão sendo certificados em ata. E são atas diferentes.
Perfeito.
Porque quando eu lavro uma ata, eu acabei aquela ata, eu lavrei uma certidão daquela ata, acabou aquele ato. Aí eu vou para um outro ato. Isso aí também depois seria interessante. Até depois uma regulamentação do CNJ, alguma coisa assim.
A nossa ideia era que isso se regulamentasse de acordo ali com a regra.
Exato. Para poder essas atas terem um link para uma se juntar à outra.
Vai ter uma última ata, vai ser uma meta-ata que vai tratar das atas que já foram lavradas, né?
Exatamente. É porque a ata, depois você vai pegar todas essas atas, formar um processinho, né?
Um dossiê, né?
Um dossiê e vai mandar para o judiciário. Agora, só para complementar, que eu não queria interromper vocês aquela hora, o que eu acho também que tem que mudar no judiciário é essa cultura paternalista.
Aqui a gente pode falar. Isso aqui é um ambiente livre de diálogo.
Não, eu tô falando da gente. A gente se depara com decisões que realmente sempre dando chance, quando você vê que a pessoa não está pagando, não tem condições de pagar e não tem por que alongar essa falta de pagamento, que vai se agravar. gravando.
Garantia de que se tivesse dito isso pro locador lá atrás, o locador teria encontrado uma maneira de organizar. Olha, então faz uma coisa, fica mais uns meses e desocupa. Tudo
resolvido. É porque nesse seu ponto, a gente tem que sempre olhar o sistema. Aconteceu algo parecido com a história dos planos de saúde. Você olha pro direito de uma pessoa específica e esquece de olhar o contexto todo.
Perfeito, é exatamente isso.
E isso é um problema. É, porque daí você resolve o problema de uma pessoa, mas prejudica toda uma coletividade. Hoje não se vende mais plano individual.
Acabou.
Por quê? Por conta dessa intervenção. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso e a locação precisa ser pensada no contexto. Por isso que naquela abertura eu falei um pouco sobre isso, porque é importante a gente entender que a gente atende muitos locatários, que a gente quer que eles fiquem lá. Sim. E que você pode fazer adequações. Se não está aguentando pagar 1.000, vamos achar um imóvel de 500, ou de 3.000. Cada um, a gente pode fazer adequações nesse sentido. Porque você não pode ampliar o risco do locador e desincentivar a oferta.
Mas isso acontece na locação, isso acontece no financiamento imobiliário, né? Isso acontece na cobrança de quantia de maneira geral. Uma sensação ou uma tendência do juiz de, naquele caso concreto, agir quase de uma maneira de fazer um assistencialismo social, quase como um ato de piedade com aquela pessoa que deve, né? E tolerância. Mas essa é uma percepção equivocada na medida em que ela não olha o todo, né? Ela não vê que aquele que deixou de pagar, se for beneficiado nesse sentido, se o processo se alongar, se o credor ficar muito tempo sem receber, isso tem um efeito depois econômico e social que prejudica o sistema como um todo.
Isso.
Né? E aí, os bons pagadores respondem pelos maus pagadores. No caso, no caso da locação é isso. Você vai ter uma oferta menor de aluguéis, preço maior.
Porque o risco atuarial é muito grande. Aí você começa a ter garantia.
Mas cabe ao advogado explicar isso para o juiz, né? No caso concreto, no despejo, no financiamento imobiliário, seja onde for, ele precisa ter essa percepção, porque a percepção das dores daquele devedor em concreto, ele já tem, já sente.
Vou te confidenciar um negócio, hein? A tristeza que me dá a gente ser obrigado a ter que explicar isso ao juiz. Mas, Tarcísio, olha, a sua decisão, ela transborda a relação privada, ela vai muito além disso. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Quando se sentencia dessa forma, você tá criando um precedente perigoso pro mercado como um todo. Ah, mas a solução do caso concreto, deixa que a gente se resolve no caso concreto aqui, mas cuidado com a profusão. É o que a Fernanda colocou, né? Essa jurisprudência muito paternalista em matéria locatícia, em matéria consumerista, em todas as matérias. Esse paternalismo exacerbado, ele, na verdade, enfraquece a própria capacidade da sociedade de se organizar e batalhar pelos seus direitos.
Sem dúvida.
Né?
Mas é que aí a gente vai chegar numa discussão até quase filosófica da formação do profissional do direito.
Exato.
Né? Se ele tem uma formação eminentemente técnica, dogmática, positivista, de subsunção da norma ao fato e aplicação da consequência jurídica, ele não está pensando no aspecto social, econômico, da função que ele exerce. Né? Ele tem uma visão, às vezes, muito limitada. E acho que isso tem mudado, né? A grade curricular tem mudado e acho que uma das ideias é proporcionar essa abertura de horizontes, digamos assim, para quem aplica o direito.
E ajudam as pessoas ouvindo isso a tentar aumentar essa rede. Caminhando pro ponto problema, execução. E agora tava fácil, até agora o papo tava bom, tava tranquilo. Agora a gente vai pro papo difícil. Humberto, você é o nosso processualista da mesa. A construção que o projeto faz é o seguinte: eu tenho um despejo que, se constatados aqueles fatos, ele se opera op legis, pleno direito, não precisaria do juiz para operar os efeitos de despejo, e eu remeto ao juiz apenas para que ele ordene, ali seguindo a lógica de como se um alvará fosse. Olha, é uma ordem, não há lide, não há nada. Porque a lide, ela deverá ser composta se o cara quiser judicializar. E, inclusive, se ele não exercer o direito num prazo de 30 dias, ele decai do direito de resistir ao despejo. Na lei do inquilinato, a gente tem também o decaimento do direito de renovação, se não exercido dentro de um prazo. Na sua concepção como processualista, pode criticar com carinho no problema de na sua concepção como processualista, essa estrutura, ela é viável, ela tem vez, ela tem um risco de inconstitucionalidade? O que que você sente em relação a isso?
Eu sou um entusiasta da execução extrajudicial. Foi meu tema de doutorado, especificamente a execução extrajudicial da alienação fiduciária, mas para escrever escrever sobre isso, eu tive que fazer um panorama geral da viabilidade de você executar fora de juízo. E aí você constata, até examinando historicamente o direito, examinando também ordenamentos estrangeiros, que a execução, por essência, não é um ato que caiba ao juiz, no sentido de ser inerente à jurisdição, ao dizer o direito. Aí tem discussão se é uma atividade jurissatisfativa, como dizia o Celso Neves, mas o fato é que ela não serve para dizer quem tem razão, ela serve para tornar concreto algo que já foi decidido, que está lá no título judicial ou no título extrajudicial. Ela depende de força, né, do império do Estado. E quem controla, quem detém o monopólio da força no nosso sistema é o judiciário. Então eu não vejo problema nenhum nessa concepção de que o ato de força seja executado sob a égide ali do Poder Judiciário, seja executado em juízo, mas que não se discuta a causa prévia. Essa situação já está resolvida. Essa ideia da decadência, o que eu acho que a gente precisa deixar bem claro é o seguinte: não se está privando, em hipótese alguma, o devedor de buscar o judiciário para tutela do seu direito. Como o que acontece, o fenômeno que acontece, é que ele foi resolvido já no plano material. O inadimplemento dele, né, seguido da não purga da mora no prazo, se converteu em inadimplemento absoluto. O inadimplemento absoluto resolveu o contrato, já não há mais vínculo locatício nesse momento, né, da execução. Então, cabe executar e ele pode se defender para fazer o quê? Para restabelecer o vínculo locatício? Não. Ele vai poder se defender, eventualmente, para pedir indenização por perdas e danos, algo nesse sentido, mas não para obstar algo que já tá resolvido. Né? O contrato já se resolveu pelo inadimplemento dele. A não ser que ele prove, por exemplo, que pagou. Aí não teve o inadimplemento.
Aí mas ele busca o judiciário e prova, acabou.
Mas se ele não pagou, o contrato está resolvido.
Você usou o exemplo da AF, que a AF é exatamente isso. Né? Você tem alienação fiduciária, consolida a propriedade, faz a venda, e a retomada é no judiciário. Porque aí ele é o responsável por viabilizar aquela dinâmica de retomada. Ele tem o monopólio da força ali para isso, né? Que bom que ele concordou. Já fiquei bastante feliz, né?
Só não pode ter que citar antes.
Não,
porque...
calma.
Porque se tiver que citar e no aspecto
do jeito
prático...
Que estamos caminhando. E aí isso me leva a uma pergunta, assim... Não é uma pergunta, na verdade é uma colocação que eu queria ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte, tá? A gente tá falando aqui de uma mudança... Importante lembrar, né? O projeto tem uma vacácio de um ano, então não é, ninguém vai ter que amanhã fazer despejo extra. A gente vai ter uma vacácio de um ano pra todo mundo se organizar. Fernanda vai dar muita palestra pra gente, pra ensinar. Faz assim, faz assado, você quer, tá? Então a gente vai ter tempo de se organizar. Mas o mercado vai ter que receber essa notícia e vai trabalhar com isso. Hoje, na opinião de vocês, inclusive Fernanda, que lida com advogado o tempo inteiro, vocês acham que a advocacia nos estados de vocês, etc., né, ela tá preparada para o despejo extra? A gente já tem maturidade jurídica para um despejo extra? Vocês acham que nós vamos presenciar muitos abusos? Porque isso foi um questionamento que o magistrado fez para mim. Isso vai dar muita fraude. Se você não fizer as coisas com medo de fraude...
Igual inventário,
você,
né,
não vai fazer mais nada. De voto. O comentário foi sempre o mesmo. Vai ter muita fraude. Isso vai ter muita fraude. Então, assim, primeira pergunta. Vai ter muita fraude? Interrogação. E a segunda pergunta. Vocês acham que a gente tem maturidade pra isso que se propõe?
Eu não acredito na fraude neste tipo de procedimento. Primeiro porque, o que eu disse, o que o locador mais quer é ter o seu imóvel ocupado com a pessoa que paga direito. O que o locatário quer é ter um imóvel bom pra usar. E eles normalmente não litigam. A gente vê o volume de ações propostas, acompanhar isso mensalmente. Eles costumam resolver seus problemas fora do juízo. Quando vai pro juízo é porque, de fato, não cumpriu a obrigação. O que a gente pode ter é uma discussão acerca de valores, né? Isso pode acontecer, de fato. E aí, o que eu digo é... Primeiro de tudo, tem que ter boa fé. Aproveitar a palestra da professora Judite ontem também, fazer. Então, se o locatário de fato entende que não deve 2.000, deve 1.000, que deposite os 1.000.
Cara, acabou, isso é tão fácil.
Porque assim, não dá pra ele vir discutir sem fazer depósito nenhum. Ele tem que depositar o incontroverso. Eu acho que essa tem que ser um primeiro plano. Eu também acho que não pode ficar muito solto do questionamento da planilha, viabilizar um acesso. Aí que tá o ponto crítico pra fazer essa lei funcionar. Se a gente trouxer uma complexidade aonde este procedimento se estenda por mais tempo do que duraria um despejo de falta de pagamento, o prazo de citação num despejo de falta de pagamento, o extrajudicial não vai pegar, entre aspas, ou não vai pegar. Porque na questão prática, cada dia a mais é um problema, é um aumento de risco. Então a gente tem que pensar uma inteligência suficiente que não retire do locatário a capacidade e o poder de ir a juízo, demonstrar alguma fraude, que eu não acredito que aconteça.
Algum direito,
mas
né?
algum Um direito direito real, é uma benfeitoria, um imóvel que não está, sei lá, qualquer coisa, não sei o quê, mas qualquer direito que ele entenda. Não podemos tolher isso, isso tem que acontecer, mas numa dinâmica que não retire a celeridade, sabe? E a segurança.
Agora, a minha pergunta é a seguinte: que tipo de fraude o juiz detectaria que não seria detectada fora?
Pelo Exato.
O meu dia a dia é reconhecer pessoas, documentos.
Se alguém que conhece de fraude,
E daqui em diante, depois dessa nova lei 4.382, a gente vai ter acesso a banco de dados, a gente vai poder fazer conferência biométrica. A gente não está imune à fraude. A fraude que aconteceria lá pode acontecer aqui. A fraude é exceção, não é a regra.
Você não pode criar uma normativa com base na exceção.
Você não pode criar todo um sistema com base numa suposta fraude que poderia haver.
Então, que é incomum, hein?
É um super
O dado diz que não tem, né? O dado diz que não tem fraude. Né?
Exatamente.
Aliás, é mais comum a gente ver no mercado a fraude no início da relação, né?
Exato.
A tentativa, pelo menos. Exato.
Negócio
do que neste momento do despejo.
E outra coisa, Moira, pelo que eu li do projeto, antes de dar início, tem que ter a prova da tentativa do acordo. Quer dizer, já houve uma prova de
tentativa. Mínima notificação
ali. Esse é um ponto que eu...
Calma.
O Gabriel vai fechar meu microfone.
Estamos indo tão bem. O podcast caminhava tão bem até aqui. Mas o Humberto ia comentar alguma coisa?
Não, era só para fechar essa ideia, né? Não dá para dizer que no âmbito extrajudicial você teria uma segurança menor quanto à constatação dos fatos de que aquele locatário era aquele locatário, existia a locação, ele foi comunicado, ele teve o prazo para purgar a mora, passou o prazo e ele não purgou. Que é o que o juiz avaliaria no caso concreto. Só que o tabelião tem condições de fazer isso. Primeiro, tem mais estrutura e aí pode fazer mais rápido.
Eu ia falar.
Né? E segundo, é muito mais da função do notário constatar esses fatos do que o juiz. Porque o juiz, isso vai chegar pra ele, só vai quase que numa operação ali aritmética dizer, olha...
E o tabelião tem responsabilidade. O juiz não tem essa responsabilidade. O juiz que erra, se equivoca, ele não responde. O tabelião, em teoria, ele pode vir a ser...
Civilmente, penalmente, administrativamente.
Todas as formas que
você possa imaginar. Vou
ver até a vara de madeira vai ter no negócio pra punir. Então, é um trabalho muito mais... Tende a ser mais zeloso por isso. Existe um risco ali envolvido, né?
Agora, tem esse aspecto também, né? De que ninguém gosta de perder poder. Então, isso pode, de alguma maneira, deixar o integrante do poder judiciário, digamos assim, meio ressabiado, meio desconfortável. Né? E, às vezes, até por uma questão de responsabilidade mesmo, né? De, puxa, mas será que socialmente isso tá...
Se não for eu, quem vai fazer,
quem
né?
Quem vai fazer, quem que vai defender a aplicação justa do direito, no caso concreto. Então, eu acho que pode ter um pouco disso. E isso pode levar, e aí, Moira, eu faço o link com a sua preocupação, isso pode levar a uma demora no processamento do despejo, na retomada do bem, né, do juiz falar, não, peraí, deixa eu entender melhor aqui o que aconteceu, deixa eu revisar se tá tudo certo. Locatário, você vai ser citado e me prova se você pagou, aliás, quer saber, você pode purgar a mora de novo. Se isso acontecer, acabou o sistema.
Né?
Acabou o funcionamento dessa ideia.
Mas aí a gente tenta de novo.
Não, mas eu acho que pra funcionar, pra evitar esse tipo de situação, o que precisa, durante o tempo de vacácio, é diálogo.
Claro,
é explicar isso
todo mundo.
E lembrando sempre que, assim, quando sai o mandado de despejo, a ordem sai com um prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Tempo hábil o suficiente para o locatário vir a juízo.
E se tiver razão, né?
Dizer o que for necessário, entendeu? Então, a ordem tem que ser de despejo, não tem que ser de citação. Aí você estende.
Você vai abrir outro contraditório.
Não dá. E não dá para abrir outro contraditório. Agora, estamos indo bem. Fale, o que você tem a dizer sobre a notificação?
Não. De novo, na prática, né? Primeiro, é prática do mercado a negociação. Locatários, eles imaginam que a gente só pode ingressar com despejo 90 dias depois do
e
terceiro.
E se notificar, muitos falam isso.
Porque é
existe
assim.
Uma tolerância.
Existe uma tolerância. O locador quer o imóvel ocupado, ele não quer tirar o locatário. Aliás, se você tiver um locatário que paga atrasado mensalmente, melhor. Porque você está recebendo, inclusive, a multa. Não é melhor, tô brincando,
não,
mas assim...
Lógico.
E melhor do que desocupar.
Muito melhor do que desocupado. Então, no assim, tempo. Não é sobre isso. As partes negociam. O locador, ele dá concessões para que esse locatário, os acordos de pagamento parcelado, qualquer escritório especializado em despejo por falta de pagamento, ele é uma máquina de cobrança de fazer acordos. A primeira coisa que ele faz é o acordo extrajudicial. É o advogado trabalhando extrajudicialmente para fazer o parcelamento, para entender o locatário, inclusive assessorando esse locatário no sentido, olha, propõe um parcelamento que você vai conseguir pagar o valor do aluguel mais a parcela, faz essa conta, porque essa conta é importante, não pode descumprir. Então, essa já é uma prática, esse é um ponto. Segundo, fazer prova de que tentou negociar é subjetivo demais. A gente viu o quanto a questão do dever de negociação foi trazido à baila agora na época das revisionais e das discussões de aluguel e quanto é complexo fazer essa prova. Qual é o limite? Como é que se demonstra isso, né? Então, a meu ver, isso pode ser uma coisa que vá prolongar o procedimento. E ele não é uma exigência para ingressar com uma ação de despejo, falta de pagamento judicial. Então, se a gente trouxer qualquer complexidade para este procedimento que não existe para o judicial, ele não vai funcionar por conta do timing. Que, de novo, a prática precisa ser colocada, o negócio em si precisa ser colocado, né? A história do risco do locador. E a gente pensar que nós estamos trabalhando no mercado cada vez mais com garantias mais frágeis, menores, né? Então, o locador, ele está assumindo mais risco. E quanto mais a gente facilitar, quanto mais a gente acelerar estas retomadas, mais esse processo vai acontecer. A gente já tem visto startups que estão oferecendo créditos e garantia e facilidades para locatários com fichas negativadas, para trazer para um mercado formal a pessoa que não conseguia alugar no mercado formal e que ficava sujeito a uma série de ações e de coisas que eram, assim, até de milícias, assim, sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar disso e precisa trazer essas pessoas, dar oportunidade para que essas pessoas que não tenham ficha e tudo mais venham para o mercado formal. Como é que a gente faz isso? Dando para o locador a vantagem da celeridade e do incentivo. Então, essa dinâmica precisa ficar muito clara. E eu não posso trazer nenhuma coisa a mais para esse extrajudicial que eu não exija no judicial para que ele possa funcionar. Por isso, no meu ponto, o Gabriel sabe disso, não deveria existir essa necessidade de prova. Primeiro, porque é uma prática, porque é uma realidade, o mercado tem maturidade para isso. E segundo, porque não é exigido em juízo, a gente não pode exigir também no extra.
Deixa eu me defender aqui, né? Acho que eu tenho grande resposta. Não, mas é interessante essa colocação. No nosso texto original, o que a gente intuiu ali foi criar uma notificação peremptória. Era dizer o seguinte, para você poder se valer do despejo extrajudicial, que é um procedimento muito mais célere do que o judicial, você teria que avisar ao locatário o seguinte, olha, se você não pagar o que você deve, eu vou me valer do procedimento extrajudicial. Como se fosse um aviso, e isso seria um documento obrigatório, e acabou, estaria ali vinculado. E da conversa que nós tivemos à época, seria uma manifestação relativamente simples, porque a gente não exigiria forma específica para essa notificação, e como você ainda estaria dentro da relação jurídica ali, seria fácil chegar no cara, não seria aquela coisa que o cara desapareceu. Só que...
questões políticas.
Ah, vai pra um lado, vai pro outro, você quer ter que... uma tendência, tempo de pandemia, nós vivemos momentos. Se trouxe essa ideia da prova, da tentativa de negociação, e aí a nossa tranquilidade dessa prova foi exatamente o que você falou. Foi o seguinte, cara, vai ser muito difícil a gente ter um locador que não tem como provar, que trocou pelo menos um e-mail com esse cara e que propôs ao cara alguma solução pro problema. A ideia de botar o texto de prova de tentativa de negociação era dizer o seguinte, olha, qualquer documento que demonstre que esse locador foi ao locatário e falou assim, cara, vamos tentar resolver, e o locatário resistiu, foi intransigente, não vou fazer, ou que aquela negociação não avançou, daria pro tabelião a capacidade de constatar que houve uma tentativa e aí resolve. Mas estamos aí, quem sabe um substitutivo
não. Aí vou além, com argumento vou até além. Será que isso não vai desestimular o locatário para vir para negociação? Porque se é um requisito, e se o locatário tiver assessorado, ou se ele não tiver completamente de boa fé, ou se ele quiser descumprir, porque a gente sabe que tem locatários que não cumprem mesmo, que tem de tudo.
Claro.
Essa pessoa, será que ela vai vir para negociação? Ou o próprio texto de lei vai desestimular que ela venha, porque vai ser uma maneira dela se proteger em relação ao procedimento?
A minha ideia, que a gente tentou fazer uma redação, né, prova de tentativa por parte do locador, era exatamente para que não houvesse necessidade de uma devolutiva do locatário. Era dizer, olha, o locador tentou, ele foi, ele mandou, ele notificou, ele mandou um e-mail, ele fez tudo que ele pôde. O cara não quis sequer conversar, tá provada a tentativa de alguma negociação. Agora, é o que você tá falando. Isso aqui pode ser exatamente o gargalo que a gente vai ter que resolver. E aí...
É até querendo retificar o que eu falei. Eu falei que da cultura paternalista do judiciário, que às vezes existe. Eu acho que é do nosso povo em geral, né?
Não, nós somos paternalistas.
É nossa tá cultura. Quando eu segmentei, eu errei. Porque, na verdade, todos nós temos essa cultura. É uma cultura brasileira.
Por que eu preciso de uma prova de negociação? Porque... Todo mundo é adulto. Se quiser negociar, negocia.
Agora, outra dúvida que eu tenho também, Carlos, é por que que eu tenho que juntar comprovante de domicílio do locador e do locatário na consignatória de chaves?
Então, pois é, isso foi também uma grande questão.
O que isso tem a ver?
A necessidade disso foi o seguinte, quando nós estávamos montando o projeto, houve lá alguns questionamentos, e um questionamento como esse surgiu pelo seguinte argumento, é muito comum que as imobiliárias não indiquem ao locatário o endereço do locador, o que dificultaria ao locatário buscar o acionamento desse cara judicialmente. Então, como numa ação judicial, em teoria, eu tenho que abrir todas as informações para a qualificação, como a gente aqui está tentando emular ao máximo uma ação judicial, para o judiciário ter, assim, vamos dizer assim, receber aquilo com o maior carinho possível, a gente criou exigências parecidas. Isso aqui não estava no origem.
Ah, imagina.
Mas aí conversou-se, aí colocamos.
Porque, por exemplo, para você lavrar qualquer ato notarial, você não precisa ter o comprovante de residência da parte. É tudo por declaração.
Exatamente.
De repente, baixaria da própria declaração do endereço, sem...
Pois é, aí
tem
vem...
Tem que ter uma conta
vem...
de luz, ou tem que ter uma conta...
Mas aí, em campo, aí é aquela coisa, né? Em campo de regulamentação, dá pra gente ajustar o texto.
Exato.
Aí, qual é a minha esperança? Corregedoria, CNJ, a gente ajusta isso aqui. Fala, olha, usando um exemplo bobo, mas é verdade. Naquela discussão se tá valendo lei de condomínios ou não, tem lá no artigo 4º, parágrafo 1, dizendo assim, pra vender tem que ter quitação de condomínio. Tá escrito lá no parágrafo 4º. Se tá valendo ou não, outros 500, mas tá lá escrito. E a Corregedoria do Rio de Janeiro tem um texto que é fantástico, que é assim, tem que ter prova de quitação pra vender. Aí, parágrafo único. Vale como prova de quitação a declaração de que tá quitado. Então, assim, usando esse raciocínio, vale, exatamente, vale. Então, dá pra usar um raciocínio, olha, substitui seu comprovante pela declaração de domicílio e acabou. E acho que isso é alguma coisa que a gente conseguiria resolver, mas foi uma exigência de contexto.
Isso é galho fraco.
Isso aí é mole de resolver. Pessoal, o papo tá maravilhoso. Adorei que foi pouquíssimo criticado o projeto. Talvez a mulher tenha ficado tímida de criticar. Mas foi muito...
As críticas são construtivas. Justamente porque eu gosto da ideia.
Exatamente.
Eu quero que ela funcione.
Sabe a gente marca um outro podcast aí pra fazer as críticas.
Exato. E aí eu não preciso nem participar. Aí eu deixo outra forma.
IBRADICAS.
Foi ótimo. Lamentavelmente, a gente tem um limite de tempo. Então, eu vou devolver para vocês a palavra, para vocês fazerem suas falas de encerramento. E eu vou pedir também, seguindo aqui já o padrão do nosso podcast, o Olivar, que foi quem gerou essa ideia toda, ele criou um negócio chamado de IBRADICAS. O que é o IBRADICAS? O IBRADICAS é um momento do podcast em que os nossos entrevistados de uma mesa redonda sugerem locais para pesquisar sobre assuntos correlatos ao tema que a gente falou aqui. Então, nas falas finais de vocês, tragam esse IBRADICAS. O que vocês acham que as pessoas podem estudar para se preparar um pouquinho melhor para o despejo extrajudicial? Ou para entender um pouquinho melhor o fenômeno da desjudicialização. Eu vou começar então pela Moira. Moira, por favor.
Eu gosto muito da prática, né? Então eu nunca deixaria de falar. Eu acho que a técnica é importante, claro que ela é. Nós estamos aqui num congresso de direito imobiliário com um monte de advogado olhando para isso, mas a gente tem que sempre pensar na técnica para resolver os problemas que estão no mundo dos fatos. Então, o que eu gostaria de falar é vamos olhar os fatos e os números que nós temos. Eu acho que fazer a pesquisa dentro dos tribunais para entender quantos despejos são de fato julgados improcedentes, qual é o volume de ações propostas e se elas são mais despejo, falta de pagamento, como é que a prática da negociação acontece, como é que estão funcionando as garantias, essa história da oferta, esses são pontos que são muito importantes. E aí eu acho que os próprios SECOVs, as associações de cada um dos estados podem ajudar muito com estes números para entender este contexto, para que a gente faça a discussão técnica dentro de um contexto da necessidade social do uma história tão importante que é a da locação, em especial a residencial.
Fernanda.
Eu gostaria de reiterar aqui a minha satisfação de ver, né, todo esse movimento em movimento, os advogados acreditando nos notários, na sua capacidade, né, de corresponder às expectativas esperadas e espero poder corresponder às expectativas. Não, como a gente já vem fazendo aí no divórcio, na separação, no inventário e melhorando, né? Cada dia a gente vai evoluindo também, né? No conhecimento das matérias que muitas vezes são novas pra gente. Eu, particularmente, eu comecei minha vida administrando imóveis com meu pai. Era revisional, despejo, batia ficha de recibo de aluguel, enfim. Eu vivi muito isso. Legal. E eu sei da dificuldade que é essa cobrança.
É uma dor legítima, você, né? Assim,
é uma dor
legítima.
Tem que
resolver o problema.
Exatamente. Então, mais uma vez, eu reitero aqui meus parabéns ao Gabriel, ao Armon.
Obrigado.
E vamos em frente.
Por favor.
Primeiro, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de debater com a Moira, com a Fernanda, com você, Feijó. Te cumprimentar também pela iniciativa do projeto. E sobre esse aspecto das dicas, né? O que eu acho muito importante para o profissional do direito, mas também para quem não seja da área jurídica, mas lida com essas situações, é que busque se informar um pouco mais. E aí, vários artigos publicados no Migalhas.
Inclusive no Ibradim.
Sobre esse fenômeno de desjudicialização, né? A gente precisa quebrar um pouco, aliás, quebrar bastante, né? Mudar a mentalidade e entender que há coisas que devem ser resolvidas no judiciário e outras que não. Ter essa percepção. Isso é uma mudança de mentalidade, como eu disse.
Bom, pessoal, para fazer aqui mais uma vez o registro, esse é um projeto muito importante para mim, mas também eu tive o convite, o prazer de trabalhar junto com o Arnon. E também agradecer, né, ao deputado Leal, que foi o proponente, né, que teve a coragem de, em tempos de pandemia, apresentar o projeto, que foi uma questão também levantada, muito debatida, diga-se passagem, mas foi bem legal. E agradecer a audiência de vocês. Lembrem-se de acompanhar o Ibradim. Não falei no início, mas falo agora. O Ibradim já conta com mais de 2.900 associados. Então, ele já, com certeza, a gente já pode dizer que ele é o maior instituto que se dedica ao estudo do direito imobiliário no Brasil. E a tendência é crescer cada vez mais, porque realmente ele está entregando. Acompanhem o nosso Ibradim Cast e conheça o Ibradim. Um abraço, até a próxima.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.